Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marcelo Podcast. E essa semana a gente vai ter mais um episódio do Diário de Cozinha. Já vou apresentar o nosso entrevistado, mas antes eu vou começar pelo Matheus. Tudo bom, Matheus? Como é que você tá, meu querido?
Salve, salve, galera! Tudo certo? Dando um tempo no Play 4 pra mim aqui gravar com o Ricardo, com o nosso convidado, né? Sempre bom. E aproveitando esse friozinho maravilhoso que tá fazendo aqui agora, né?
Muito bom, muito bom. Tá frio aí em Uberlândia também? Porra, aqui tá congelando as
coisas. Tá um friozinho. Assim, cara, comparado com São Paulo, né, e com uma Curitiba. Curitiba nem entra no caso, né? Curitiba é... não dá pra comparar. É, mas comparado com uma São Paulo da vida, tá ok. Tá um friozinho, mas nada que não dê pra aguentar não, sabe? Agora a galera que é nativa daqui, vamos dizer assim, né? Tá passando um tempinho ruim aqui,
viu? Você que já conhece aqui São Paulo, tá mais tranquilo, já conhece o...
Né? É, sim, já morei em São Paulo, já...
Então, beleza.
Eu, mesmo quando eu cheguei em São Paulo, tava numa onda de frio danada, então tá tranquilo.
Bom, então eu vou apresentar o nosso entrevistado aqui do Diário de Cozinha de hoje. Eu não vou, né, tentar falar o nome dele, porque eu vou falar de uma maneira aqui que não vai ser a correta, então é melhor a gente nem... e por esse caminho aí também. Então é o Alê, e eu vou deixar ele se apresente o resto. Por favor, Alê, até porque vocês leram na descrição aí, vocês já sabem quem é.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Matheus. Como vocês estão? Bom dia para todo mundo também aí. Eu sou Alê Peiru, eu sou argentino, e eu sou cozinheiro, faz 41 anos. Ah, eu tenho 41 anos, né? Mas não faz 41 que eu sou cozinheiro.
Bom, então, desculpa, vou só introduzir o pessoal. Pra quem não tá familiarizado com esse tipo de episódio do Diário de Cozinha, a gente já fez 3, esse aqui é o 4º episódio. A gente traz um profissional aqui pra ele poder contar a sua história de carreira, porque acho que é muito interessante, principalmente pra quem tá começando na área, poder ter essa visão, poder saber como é que é dentro de uma cozinha de verdade, pra quando, né, chegar nessas etapas, já ter alguma experiência, né, nesse sentido. Então, trouxe o Ale aqui, que tem uma carreira muito legal, para ele poder contar pra gente um pouquinho, por favor, Ale.
Então, eu não estou muito acostumado a falar a toda a minha história da minha carreira. Sim. Né? Mas eu vou tentar de não fazer um resumo muito resumido, mas de tocar os pontos que eu acho mais interessantes. E eu acho que eu vou começar pelo princípio, né? Pelo começo do começo, que era... Que eu acho que eu virei cozinheiro porque na minha casa, tipo, minha mãe, ela não era muito cozinheira, né? Ela não cozinhava muito. Meu pai, ele também não, né? E eles trabalhavam, né? Bastante. Então aí eu ficava com fome, né? E não tinha ninguém. Eu tinha meus irmãos e ninguém cozinhava nada. Então aí eu comecei a botar a mão na massa. Tipo, com 8 anos eu já pegava e ligava o fogo da churrasqueira para meu pai fazer churrasco. Sim. Aí eu já pegava e ou temperava o frango e cortava umas batatas, e com 8 ou 10 anos eu já fazia o frango assado. Sim. No forno. Mas... e essa era a linha da cozinha que tinha na minha casa. Era milanesa de almoço e uma carne no forno pela... Sim. Noite. E no outro dia era espaguete com bolonhesa. E era carne com pão, carne com farinha, né? Com farinha de trigo. Essa mais ou menos era a dieta básica na Argentina, né? Quando eu era criança. Que era muita carne, muita farinha de trigo e açúcar, né? E gordura. Então, basicamente, eu aprendi e eu cresci comendo isso, né? Carne, farinha de trigo... E foi mais por uma... Nada, eu comecei a gostar, né? Precisava fazer, porque eu estava com... Sim. Fome. Mas aí comecei a receber os elogios da minha família, né? Que ele disse, não, essa aqui boa, essa milanesa que você... Sim. Fez. Que frango legal que você fez. Sim. Me falavam. Eu não sei se acreditar nisso, né? Mas isso foi...
Ou será só um incentivo.
Foi motivando. Foi incentivo para ter um empregado na casa. Aí quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, não, 15, 16 anos, aí eu decidi que eu queria ser cozinheiro, né? Porque eu queria viajar o mundo, né? Então, cozinhando, eu conseguia trabalhar em qualquer país do mundo sem precisar até falar a língua, né? Eu pensei nisso. No? Se vou viajar o mundo cozinhando, e aí quando eu começar a viajar, eu vou começar a aprender um pouco a mais, vou começar a pegar as coisas das diferentes culturas, e aí eu vou começar a crescer nessa profissão, né? Porque você sabe muito bem que a gastronomia muda muito a culinária, né? Tipo, de São Paulo para Minas Gerais, suponer, né? Imagina de São Paulo para Florianópolis, para Bahia. Imagina para Argentina, você vai para Peru, você vai para... Então, em cada cidade, você tem um tipo de gastronomia diferente, uma cultura diferente. E aí comecei a me interessar muito por isso. E aí pensei, ah, eu vou viajar e vou aprender o máximo que eu puder. E aí que eu falei com meus pais, né, que eu ia fazer gastronomia, que eu queria fazer, que tinha uma escola de gastronomia lá em Buenos Aires, que estava, era ano 97, mais ou menos, 96, 98, não lembro muito bem agora. Tinha uma escola de gastronomia boa, e eu falei para eles que eu queria. Aí meu pai, ele não gostou muito da ideia, né? Porque ele falava, você vai ser cozinheiro? Que
o
isso,
preconceito
cara?
Normal, né, da época ali.
Ser cozinheiro não vai pra nenhum lado. Vai estudar,
não é
vai
só da época alto. Não, né? Um preconceito que tem até hoje em dia, né? Quando você fala, você é cozinheiro... Não, hoje é chefe, né? Chefe é um pouquinho mais fácil. Agora as pessoas não entendem que você primeiro tem que ser ajudante, cozinheiro, às vezes trabalhar na pia...
E depois de você trabalhar na pia, ser ajudante, ser chefe, é provável, e por história pessoal te falo, que você volta para lavar louça outra vez.
Exatamente.
a mim me aconteceu mais de uma vez. Mas isso foi por viajar, né? Mas aí vou chegar lá. Aí eles não queriam que eu seja cozinheiro, aí eu insisti, né? E aí eu fiz um curso de confiteiro. Primeiro fiz um curso de confiteiro e o curso de cozinheiro profissional eu não finalizei. Ele. Não finalizei porque eu não aprovei o exame, o teórico. O teórico eu mandei mal. Mas no prático eu tirei tipo 9, assim. E no teórico eu mandei mal. Aí com 18 anos, 19 anos, Eu fui morar na Patagônia, Argentina. Eu tinha uma namorada na época que ela foi morar lá. E aí eu fui de férias e fiquei um ano lá, em San Martín de los Andes, na Patagônia. E aí que eu comecei, que eu cheguei lá com essa história de não, eu sou confiteiro profissional, que eu fiz um curso, que papapá. E aí me contrataram em uma padaria, né? Una padería, confitería, así. No es style de la padería aquí de São Paulo. Las padarías lá es diferente. Ellos hacen pan, croissant y bolos. No tiene un balcón de suco, ¿no? Es otro tipo de negocio.
¿Ese curso de confeiteiro es como si fuese un curso técnico aquí, alguna profesionalizante, alguna cosa así?
Es como você hacer universidad de gastronomía. Você tem aula teórica y aula práctica. A escola é Maus e Seves, que eu fiz. E é uma escola muito,
ele tem duração
muito boa.
De, mais ou menos.
Ele teve, na época, eu fiz 3 módulos de confiteiro, né? 3 módulos de 5 meses cada módulo, mais ou menos. Foram 15 meses, um ano e meio de especialização. Então aí cheguei lá, tipo, falando que eu era confiteiro profissional, né? Com 19 anos, 18 anos, assim. Cara, eu bati a cabeça na parede tanto. Aí eu fui mandado embora de um. Aí entrava no outro, aí misturava sal com... Trocava sal pelo açúcar, sabe? Cara, desastroso. Acabei carregando saco de 50 quilos de farinha, de trigo. Era só pra isso que eles me queriam depois. Não, carrego saco de farinha. Não, vai limpa aqui. Porque eu sabia muito de técnica, né? Eu tinha muita técnica, porque tinha aprendido muita técnica, mas não tinha prática, né? Então era muito novo também, eram minhas primeiras experiências laborais. E aí, aí comecei a passar um pouco por todas eu fiquei tipo um mês em uma padaria confeiteria daquela Sim. cidade. Aí fiquei 15 dias em outra. Uhum. Aí fiquei outros 20 dias, um mês em outra. Aí eu trabalhei, cara, em tipo, em oito, durante um ano, trabalhei nas oito padarias confiterias da cidade.
Já tinha esgotado já as opções.
Já tinha esgotado as opções, mas o que tinha acontecido? De cada padaria e confeiteria que eu tinha passado Sim. lá, eu tinha pegado algumas coisas uhum. muito boas. Eu tinha aprendido algumas receitas muito boas. Então eu já estava no caminho Sim. certo, né? Aí eu percebi que se eu ficava trocando assim de emprego, uhum. né? Cada dois meses, cada três meses, cada 15 dias, eu podia aprender tudo que eu achava muito interessante daquele restaurante, ir para outro, ou daquela padaria, confeitaria, ir para outro e aprender tudo que eu precisava. E aí comecei uma carreira muito doida, né? Porque eu entrava a trabalhar em um restaurante e ficava... às vezes 15 dias, às vezes um mês, às vezes 3 meses, depende da necessidade, né? E aí eu largava e ia embora, e arrumava trabalho na frente. E aí, bueno, aí depois da Patagônia eu fui para Espanha, aí fiquei morando em Marbella, em Porto Banús, aí depois voltei para Buenos Aires, aí fiquei em Buenos Aires mais 2 anos, aí depois eu fui para Espanha outra vez. Aí fiquei uns 5 anos viajando pela Espanha, entre Espanha, Itália. E aí, nessa história do começo da história, dos 18 uhum. anos, até agora, que eu tenho 41, uns 20 anos de carreira, né, na gastronomia, um pouquinho mais de 20, na real. Aí eu devo ter passado por uns 55, 60 restaurantes diferentes. Nossa!
Bastante coisa.
Bastante. E isso, em um momento eu achava que era Sim. ruim, né? Porque aí eu tive a sorte de trabalhar, cara, nas piores cocinas do mundo, né? Nas piores mesmo. Porque eu chegava em alguma cidade Sim. na Itália. Eu não conhecia ninguém. E ia e procurava um quarto para alugar. E saía e procurava um trabalho e deixava. Tinha um restaurante com uma estrela Michelin, tinha outro restaurante muito bom. E eu sabia e deixava no meu currículo, Sim. né? Tentando de entrar, às vezes. E não era sempre que me contratavam, Sim. né? Então o cara que me contratava era o cara que tinha uma hamburgueria, sei lá, meio ruim, ou uma casa de lanche, de sanduíches. E eu acabava trabalhando lá porque eu precisava do dinheiro, Sim. né? Para continuar viajando e para meu quarto. Então aí eu ficava uns meses. E às vezes no transcurso desses meses aparecia a vaga daquele restaurante. Então eu largava a hamburgueria e ia para o restaurante. Bom. E essa foi mais ou menos minha vida até que eu fiz. Dos 18 até os 30 anos, Sim. mais ou menos. Eu fiquei um tempão fazendo isso. Só para o pessoal,
acho que vai ficar curioso, nessa experiência na Europa que você falou, você puder falar pelo menos um restaurante, o que você considera, entre aspas aqui, melhor e o pior nesse sentido que você passou lá, para o pessoal poder saber mais ou menos, ou ter uma ideia.
Então, do restaurante que eu trabalhei na Europa...
A pior experiência é a melhor experiência. Não precisa ser o restaurante, é difícil categorizar como o melhor e o pior. Ó.
Não. Eu abri até um restaurante, eu como sócio, em Sierra Nevada, em Granada, na Espanha, que eu gostava muito, que era muito, e muito similar ao Wasabi Central, que eu abri aqui Sim. em São Paulo. Restaurante com grelha e com pratos de... e com pratos que saíam do Sim. fogão, né? Então a gente misturava também isso lá. Só que aí não durou muito tempo, o restaurante ficava numa estação de esqui, e não teve muita neve aquele ano, então não teve muito turista, então a gente não fez muito dinheiro, então a gente não conseguiu no outro ano abrir outra vez. O restaurante que eu mais gostei foi um restaurante que se chama Escrivá, que fica em Barcelona, se chama Chiringuito Escrivá, e fica em Barcelona na praia, na beira da praia. Um restaurante de frutos de mar e peixe. e eles fazem paella gigante para 10 pessoas, para 15 pessoas, tem umas putas paelleiras gigantes, bem. E eu lá, na real, que eu comecei no balcão lá, fazendo cafés, né? O cara me contrataram, precisavam de alguém para fazer café e servir shopping. E eu falei, ah, beleza, eu topo. E aí, de repente, passaram uns 6 meses, e aí eu mudou o chefe de cozinha, e eu falei com o chefe novo para que ele me coloque, sim, de cozinheiro. Nesse momento, eu já tinha uns 10, 12 anos de experiência na gastronomia, sim, né? E aí eles me colocaram de cozinheiro e eu virei rapidamente subchefe daquela casa. E aí aprendi muita coisa. Aí naquele restaurante, que era um restaurante bem tradicional espanhol, de frutos de mar e peixe, paella, tipo, não era muito gourmet, sim, assim, sabe? Mas era considerada na época uma das 10 melhores paellas, sim, da Espanha, né? E tinha um prato no cardápio que era de Albert Adrià, que ele ainda é, né? Um dos melhores cozinheiros do mundo. E tinha um prato de Carles Avellán, que também é estrela Michelin, ele é amigo dos, sim, donos. Então eles faziam alguns pratos e colocavam no cardápio. E essa foi uma experiência bem legal. Eu gostei muito de trabalhar lá e aprendi muito, né? De peixe, de fruto de mar, sobretudo. Aí na Europa, outro restaurante que eu gostei muito de trabalhar foi numa pizzaria, na Itália. Que aí eu aprendi a fazer as pizzas do jeito tradicional italiano. E eu adorei. Também não era a melhor pizza.
Que era?
Isso ficava em Livigno, em Los Alpes, perto, sim, de San Moritz.
No norte ali, né?
A 20 quilômetros. Uhum. No norte, 2.200 metros de altura, sim, na montanha. Bem legal. 1 metro de neve na porta da minha casa durante 6 meses. 6 meses, mais ou menos. Mas aí era bem legal aquele restaurante, porque eu trabalhava das 5 da tarde às 10, sim, da noite. E o resto do dia eu ia na montanha a fazer snowboard, né? Então passava o dia inteiro esquiando, fazendo snowboard, sim, na montanha. E às 5 da tarde eu entrava na cozinha com as pernas tremendo. E aí ficava... Não, frio não, dentro lá era quente, né? Tinha um forno gigante. E nada, legal pra caramba. O dia inteiro esquiando. Acabei pulando 15 metros com a prancha de snowboard. Depois daquele...
Bom, e aí você, na volta pro Brasil, aqui que você estava contando que eu dei uma interrompida.
Aí aí em Barcelona, quando eu trabalhava lá no Esquival, eu conheci minha esposa, brasileira, né? E aí começou uma crise econômica muito grande na Espanha, né? No ano 2011, 2010, 2011 foi. E aí ela engravidou, né? E ela queria ter nosso filho aqui perto da família dela, né? E aí eu topei. E aí a gente chegou em São, sim, Paulo. No 2011 foi que eu cheguei aqui em São Paulo. Coisa que foi um... Gastronomicamente, para mim, foi o primeiro 2 anos foram muito, sim, difíceis, né? Porque nesse momento, cara, eu já estava com uns 12, 15 anos de experiência na cozinha. Eu já tinha trabalhado de padeiro, confiteiro, já tinha feito sushi man, hamburgueria, lanches, pizzaria na Itália, fruto de mar na Espanha, bistrô na Espanha também. Tipo, no hotel, já tinha trabalhado no hotel 4 estrelas também na Espanha.
Já tinha muita coisa aí no currículo, muita coisa bagagem.
Eu já tinha sido chefe de cozinha na Argentina, tipo, tinha ficado 2 anos de chefe de cozinha em um restaurante. Já tinha ido para Espanha, que eu não arrumava emprego, né? E eu lavei louça 15 dias para conseguir cortar uma cebola, sim, depois, e que o chefe fale: cara, o argentino que lava loza corta bem cebola, ele não lava mais loza. Agora ele vai cortar cebola. E tipo, 3 dias depois, faltou o cara que ficava na chapa fazendo os peixes. E ele estava tipo quebrando a cabeça, o que eu faço? Eu falei, chefe, deixa que eu faça o peixe. Não, você não sabe, não, deixa que eu faço. Aí quando me colocou na chapa, no outro dia ele mandou embora com o senhor da chapa. Então eu lavei louça pra caramba, depois de ser chefe de cozinha na Argentina, depois de ter meu próprio restaurante na Espanha, eu voltei pra lavar louça, entendeu? Em Itália, quando eu cheguei na pizzeria, eu cheguei lavando louça também na pizzeria. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensei, nossa, vai ser difícil, cara. Tipo, mas eu tinha 15 anos de experiência e o mais duro foi que todo mundo, tipo, ninguém queria me contratar por um salário maior de 1.500 reais, suponer. Na época era 1.200, cara, e com esse salário não dava, né? Mas aí, em um momento, eu topei de trabalhar em um restaurante, La Frontera, se chama, da Ana Mazzotti, né? Que é a dona de Martín Fierro também, um restaurante argentino que tem uns 30, 40 anos aqui em São Paulo. Aí ela também me contratou por aquele salário, né, baixo. Aí eu pensei, eu vou começar só para aprender um pouquinho a falar português um pouco melhor, né? Para aprender um pouco a gíria da linguagem da cozinha, para começar a entender como funciona aqui em São Paulo, né? Para aprender um pouco. Eu não, nem sabia, tipo, fazer, não sei, farofa, feijão. Essas coisas eu não sabia fazer, tipo, as coisas tradicionais daqui, né? Eu sabia fazer uma paella de peixe perfeita, mas uma pizza, tipo, italiana, no forno a lenha, perfeita, mas as coisas tradicionais daqui não. E aí eu comecei a trabalhar aqui na fronteira, né? E eu devo ter ficado quase um ano lá. Aí então eu saí de lá e aí eu fiquei também na mesma. Fui em vários restaurantes que eu ficava 15 dias, que eu ficava um mês, que eu ficava 3 meses. Aí passei, sei lá, pelo Mangiare, pelo Scotch, não sei, por várias casas, assim que não. Aí fui algumas outras coisas, né? Com um amigo aqui que tinha uma empresa de eventos e eu ajudei ele nos eventos. Aí tentei diferentes tipos de trabalhos. Só que o salário não estava andando, né, para sustentar aqui a família. Sim. Então eu estava quase indo embora já de São Paulo, desistindo aqui da cidade por, a causa do salário, né, basicamente. E eu já tinha deixado uns 2 ou 3 currículos no DOM. Eu passei na porta mesmo e aí deixei currículo, né. Que eu, sinceramente, não sabia muito bem o que ele fazia. Mas eu sabia que ele era o melhor da gastronomia brasileira, o mais conhecido, não o melhor, né? Então eu pensei, se eu vou trabalhar para alguém, vou trabalhar para esse cara aqui, né? E aí nisso me ligam aí do DOM para fazer um estágio. E eu pensei, puta, que pariu, né, cara? Tomando cu, cara, 15 anos de experiência, para o cara me ligar para fazer um estágio. Não podia me contratar directamente, né? Aí eu estava trabalhando, né, num restaurante, eu larguei o restaurante, estava faz 15 dias. Eu larguei o restaurante e fui fazer o estágio no DOM. E aí lá no DOM eu fiquei um mês e meio fazendo o estágio. E aí gostei pra caramba da cozinha do Alex. Eu me emocionei muito naquela cozinha, né, comendo alguns pratos, tipo, que me lembrava na infância, ou que lembrava... Tinha uma sobremesa que ele fez com manga, que ele fazia com manga e coco. E eu fazia uma combinação de sabores similar na Argentina, com manga e coco. E lembro de comer aquele prato, tipo, e me emocionar lá dentro da cozinha. Quase chorando mesmo, né, dentro da cozinha, segurando a lágrima de emoção, né? Comer um prato e uma colherada de alguma coisa e sentir aquelas lembranças de 10 anos atrás, sabe? Cara, eu achei super legal, eu fiquei super feliz naquela cozinha. E aí acabou o estágio de um mês e meio, e eu, nesse transcurso desse mês e meio, eu tinha conhecido una galera que quería abrir un restaurante aquí en Vila Madalena. Y entonces ahí él y Nudome quería me contratar como para comenzar lá, né, como ayudante de cocinas. Mas aí eu falei que não e fui e caí em outro projeto, sim, por outro lado. Só que aquele projeto deu errado, né? E aí era para deu errado e eu fiquei sem nada outra vez, sabe? Eu tinha largado o restaurante, tinha feito estágio, tinha entrado num projeto que deu errado. Mas
abriu o restaurante, não deu certo, aí... o que aconteceu ou nem abriu, não entendi.
Não, nem abriu, não chegou a abrir. Não chegou a abrir porque eu caí fora. Cara, eu caí fora. Faltava uma semana para abertura. E. Nada, foi problema de dinheiro. Eu tinha combinado um dinheiro, eles quiseram me pagar menos. Aí eu tinha pedido para eles comprar algumas losas, losa legal, e comprar um tipo arroz daquela marca, feijão daquela marca que é boa. E o cara chegou com uma losa que era tipo. Sim. Horrible, com as piores marcas do mercado de comida, sim, sabe? E aí ele me pagou a menos, e eu pensei, cara, eu vou cair fora antes de começar, porque isso aqui não vai dar certo. Aí caí fora, e aí no estágio eu tinha conhecido o Luciano Nardelli, o Lucho, que é o dono da Pizza Carlos. Ele era o subchefe do Dom, na época. E ele estava fazendo a abertura do Riviera, que é o bar que abriu Alex, que foi no 2015, sim, eu acho. E aí eu liguei para ele e ele me falou, Ale, eu consigo te contratar pro Riviera, mas eu só tenho vaga de auxiliar de cozinha. Você topa, tipo, é pouca coisa para você, tem muita experiência. E eu falei, ah, beleza, vai, sim, vamos lá. Aí ele me contratou de auxiliar de cozinha, aí passaram uns 3 meses... E o menino que estava de subchefe, ele saiu. E aí eu fiquei de subchefe lá. Também bem legal. E aí, naquela época, o Lucho, ele teve um filho. Então ele ficou meio longe da cozinha do Riviera. Uhum. Do Riviera. Ele estava mais com a cabeça no filho que na cabeça no Riviera. Então aí eu fiquei assumindo um monte de funções lá, né? De pré-produção, de organização da cozinha, de compras. E aí todo mundo começou a enxergar isso também. E era um dia foi muito louco, porque eu saí de férias. E quando eu estava voltando de férias, no dia anterior a voltar de férias, eu liguei pro chefe, né? Pro Lucho. E falei, ah, Lucho, eu estou voltando amanhã, né? Sim. Pro Riviera. E o Lucho me fala, puta, Lê, deu merda, você ficou 1 mês de férias e um funcionário foi embora e outro cara está machucado do atestado médico. E eu falava para ele, puta, tudo bem, a gente vai dar conta, eu amanhã estou aí. E outro cara também não está, puta, relaxa, cara, eu amanhã chego lá e a gente dá conta, eu falava. E começou a soltar um monte de notícias ruins, sim, assim, para mim, né? Y en eso, y entre tanta noticia ruins, cara, yo tengo una boa, me fala. ¿O qué? Y ahí me fala, o Alex Atale, él quiere abrir un restaurante. Y él quiere colocar vos de jefe. Puta, qué pario, ahí, ¿sabes? Ahí sí, el mundo cayó. Ahí fue muy, muy loco, ¿no? Yo falei para él, ¿un restaurante de qué, cara? No, él va y quiere abrir un restaurante de carnes. Yo pensé, ¿de carnes? No, o sea. ¿Por qué Lino quiere abrir un restaurante de peixe? Pensando eso. Porque yo gosto pa caramba de hacer carne, ¿no? Mas yo también gosto de peixe. Yo gosto de comer cualquier cosa, na real. Pizza, empanada, todo. Y ahí en ese momento fue súper legal, cara. Uno, tipo, no acreditaba, ¿no? Puta, cara, escolió eu. Y na real que él ya había visto eu haciendo estágio, él ya había visto eu quase comandando, né, a cozinha do Riviera. Então já... E aí comecei a trocar mais ideia com Alex, aí eu fui pro... Aí eu saí do Riviera e fui pro Dalveidito, aí fiquei um pouco... Fiquei um belo tempo no Dalveidito, aí fiquei fazendo uns eventos pro Dom, aí fiquei dando uma força em uns eventos, na casa de eventos que ele tem no Sete Gastronomia. Sim. E aí eu fiquei na cozinha de Dalveidito mesmo um tempão, uns 5 ou 6 meses, até a abertura do Açougue Central. Y a abertura de Azogui Central fue un negocio. Ah, fue un negocio súper legal que aconteció en mi carrera. Que guardo aquella lembranza de aquel restaurante, tipo, con mucho cariño, ¿sabes? Eu amaba aquel restaurante. Era ahí. Porque ahí yo, tipo, falei con Alex. Alex, cara, yo no sé qué voy a hacer, qué prato se voy a hacer. Y él habló para mí y falou: cara, yo quería trabajar con un dianteiro do animal, ¿no? Só con la paleta dianteira. Mas faz os pratos que você quiser. ¿Qué você gosta de comer? Y yo falei: cara, yo gosto de comer parmesana. Él me fala: entonces faz una parmesana. Y él fala: entonces vos faz una parmesana do caralho, chefe. Y ahí, más o menos, que fue por ahí. Yo fiz básicamente lo que yo quis hacer. Y él estaba siempre ahí dando una dica: no, faz un osobuco gigante, ¿no? Yo quiero tener un osobuco gigante. Yo quiero tener aquella bisteca o tomahawk. Entonces me pegaba y comenzaba, pegaba carne, temperaba. Hacía un prato y mostraba para él. Y ahí a gente fue acertando rápido, acertando un montón de cosas. Y hasta un día de abertura. Y nada, fue muy legal. O que me aconteció a mí, que no fue tan legal, que no fue de aquella época, ¿no? Fue cuando yo llegué en San Pablo, cuando yo entré a trabajar en los primeros restaurantes aquí, que teve un choque cultural muy grande, ¿no? De eu para con los funcionarios. Porque en aquella época yo llegaba de Europa, de España, del norte y de Italia. En España, en Barcelona, tipo que os cocineros medio que te falan. Son bien groseros, ¿eh? No ten reparo ni un. O cara te fala: José, se bosta, vai, descasca batata.
Sí.
Así mismo. Oh, cara, se está muy devagar, vai, acelera o va embora. Sí. Tipo así. Son muy groseros. Y yo tinha morado unos 5 años lá, ¿no? Y trabajando siempre con aquella galera. Entonces yo llegué en San Pablo medio con aquel hippie. Aquel hippie en la cabeza de cocinero europeo, que un monte de cocineros lá, súper capacitados. Você levanta una pedra y hace un cocinero. Aquí en San Pablo no.
No es mismo, pues.
Y ahí yo te ve cuando yo precisé liderar a las primeras personas. No estoy hablando de Azogui, estoy hablando de unos 5 años anteriores a Azogui. Claro, yo estaba con ese chip y yo bati la cabeza en la pared también. Aquí vos tenés que trabajar con cariño, con paciencia con las personas. Aquí vos tenés que saber pedir por favor, tenés que saber pedir disculpas cuando vos erró. Tem que agradecer a pessoa que está fazendo o trabalho. E isso acontece, eu acho, né? Não sei, posso estar errado, se vocês não concordam, ou alguém não concordar, que me fale também, que isso é a causa dos salários, né? Os salários são tão baixos aqui na gastronomia, no Brasil, que as pessoas, elas vão trabalhar de cozinheiro sem muito saber, né? Aonde que ele está indo. Y si alguien ofrecía R$50 a más para él virar portero del predio, él vira portero. O si él ganaba R$100 a más para lavar carros, él iba a lavar carros. Entonces, aquellos funcionarios aquí tienen que tratar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, ¿sabes? Yo demoré para aprender eso aquí en Brasil. Mi primer año fue terrible, ¿sabes? No conseguía. Falar pro cara, tipo, dá para você, por favor, descascar as batatas? Tipo, não. Eu não entendia que eu precisava falar com um jeitinho para ele fazer as coisas. Porque, segundo eu entendia, era a obrigação do cara que estava aí trabalhando, entendeu? Só que aí, quando eu peguei o jeitinho, já aí mandei muito bem, né? Porque aí consegui.
Mas a gente tem esse, falando sobre isso, é que aqui a gente tem como um emprego como qualquer outro, né? Trabalhar como cozinha. Não tem, na verdade, uma uma cultura, como já na Espanha, na Itália, como você datou, né? É um subemprego, a pessoa pode trabalhar de qualquer outra coisa, cozinheiro é uma profissão como qualquer outra, né?
É, tem muitas pessoas que tem muitas pessoas no Brasil que amam a gastronomia. Sim. E que escolhem como profissão a Sim. gastronomia. Mas teve várias pessoas que eu conheço que eles começaram, que ele era o pedreiro na obra, né? E fazendo a cozinha de pedreiro, aí virou um menino que lava a louça, e aí ele foi evoluindo, e ficou de chefe de cozinha naquele restaurante.
Tinha muita escolha de profissão, obviamente. O outro que pôde escolher a gastronomia, teve essa condição financeira, muitas vezes, né, de ter feito a faculdade, essas coisas. É, são.
A meu ponto de vista, o que acontece com as pessoas que escolhem a gastronomia, tipo, com 18 anos, fala pro pai, eu vou fazer escola de gastronomia aqui em São Paulo. Aí o pai se acha, tipo, acaba pagando uma escola de gastronomia de
R$2.000.
1.500 a R$2.500, aí, né? E aí aquela pessoa se encontra com que depois a remuneração vai ser tipo de 1.200.
Não vale. Então ele está pagando. A conta não bate, né? Óbvio.
A conta não fecha. Você paga 2,5 ou 2.000 de Universidade de Gastronomia para depois você entrar de auxiliar de cozinha de um cara que foi pedreiro, que só sabe o que acontece dentro daquela cozinha, e você ganha 1.200, R$1.500, que é a menos do que você gastava na universidade. Aí acontece que muitas pessoas que fazem universidade de gastronomia e começam a trabalhar em restaurante acabam desistindo, né, de trabalhar em restaurante. Eu não sei, é uma das teorias que eu tenho, né?
Não é nenhum estudo baseado em fatos assim, né?
E nem só pelo salário, né? Até as condições de trabalho também, porque a gente trabalha, são muitas horas, às vezes esse negócio de trabalhar só 8 horas é difícil, você ter um restaurante que você trabalha só as 8 horas mesmo. É, muitas vezes você não tem horário de intervalo, a cozinha é sempre quente, porque tem que ser, né? Você se corta o tempo inteiro, tá sempre cortando a sua mão, tá sempre tendo algum problema, queimando o braço. Então são condições de trabalho bem complicadas, né? Que se a pessoa não tiver a vontade mesmo de estar ali, se tiver ali só pelo dinheiro, cara, não vale a pena. Essa que é a grande verdade, né?
É, também. E fora o estresse, né, das pessoas, tipo.
O estresse, isso.
Aquele prato tem que sair perfeito, tem que sair junto com o outro. Então é uma conjunção de coisas. Que é difícil de sustentar, não é para todo mundo, eu acho.
Entendo.
Não é para todo mundo. Eu já passei, já fiquei no restaurante, cara, muitas vezes, das 9 da manhã, meia-noite, 11 da noite. Tipo, tirando uma horinha no meio, meia horinha no meio para descansar, pero muitas vezes. E sem pedir nada em troca disso, né? Tipo, ficar porque sentia que eu precisava ficar para fazer as coisas acontecer. E isso eu acho que faz a diferença, né, quando na tua carreira profissional. Sim. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um cozinheiro, que eu sei de cozinha, que tipo uns 15, 20 anos depois de eu ter feito a Universidade de Gastronomia. Sim. Só depois de 15, 20 anos que eu me achei maduro, sabe, nas coisas, na experimentar os Sim. produtos, em saber, sabe, em pensar, em sentir, cara, eu tenho conhecimento, eu acho que eu demorei uns 15, 20 anos para eu conseguir pensar assim. Por isso, às vezes, aparece alguém e te fala, com 18 anos, te fala, eu sou chefe. E eu conheci alguns deles que realmente eles eram Sim. muito bons. E de fato tem um amigo que ele é muito bom, que eu conheci ele com 23 anos e o cara é fero, monstro, é chefe do grande hotel de Campo de Sim. Jordão hoje. Eu conheci ele com 23 e ele já era um monstro, sabe, fera assim. Mas, cara, de 20 são dois.
Sim. E tá chutando alto, né? Ainda, China.
Três. Sto shootando alto perché sto lembrando delle due persone, quindi sì. Le vincio del 40 también, perdón. Ma se una profesión, una gastronomía, cara, es una profesión muy legal, muy linda, a mí me deu para mí muchas cosas, yo aprendí mucho. Sinceramente, yo gosto. O amor por servir a las personas, sabe, o cariño para cuando a galera llega y te fala, cara, está muy bom aquele prato, eso que você fez, yo nunca comí un negocio igual. Aquelas cosas, cara, enchen alma. Enchen alma.
Se você puder só falar pra gente um pouquinho da sua trajetória ali no açougue até terminar e o que você tá se ocupando profissionalmente hoje, e aí a gente já finaliza aqui.
Tá, no açougue, a ideia do açougue central foi uma ideia do Alex, um sócio dele, da época, e queria abrir um restaurante de carnes com cortes não convencionais. Então, não ter no cardápio picanha, não ter contrafilé, não ter bife anjo, e utilizar os outros cortes do boi para fazer o cardápio, né? E então aí a grande sacada que eu teve junto com Alex, né, foi de fazer um cardápio dividido entre panela, forno e fogão, panela, forno e grelha, a gente tinha. E a outra grande sacada foi de trabalhar aquele restaurante mesmo como se fosse um açougue. Então aí eu comprava dos fornecedores, que eram fornecedores de uma carne boa, bem cuidada, né? Não de gado massivo, de carnes bem cuidadas. Aí eu comprava a carcaça inteira. Então eu trabalhava com diferentes tipos de gado. Eu trabalhava com Wagyu, eu trabalhava com Angus, eu trabalhava com Piemontês. Eu trabalhava com Nelore, com carcaças de cordeiro, carcaças de leitão. Mas eu comprava as carcaças inteiras de todos os animais. E eu aproveitava todos os cortes, aproveitava grande parte da gordura e aproveitava todos os ossos da carcaça. E aquele tipo de aproveitamento total, como era feito antigamente nos grandes hotéis, que os grandes hotéis compravam o bicho inteiro e separava tipo com trafilé para o cliente e o músculo é o cozido dos funcionários. E eu peguei essa ideia e aí a gente conseguia aproveitar as carcaças inteiras e eu tinha um cardápio bem inteligente feito lá. Eu trocava três pratos por dia, né? Então aí conseguia aproveitar o que ia sobrando. Então fazia um prato de panela, fazia um cozido de lentilhas, ou uma carne de panela, ou estrogonofe, ou bolognese, ou lasanha, ou moussaka. Então eu tinha mais ou menos uma lista de 90 pratos que eu trocava, né? Na grelha eu trocava menos, na grelha eram uns 15 opções na grelha que eu trocava, mas de panela era meio infinito o negócio, não acabava nunca. Porque tinha 50 pratos que eu trocava de panela. O problema de trocar os pratos é que você tem que capacitar as pessoas para trocar o prato todo dia. É muito mais fácil quando você coloca um prato e o cara aprende aquele prato e faz sempre aquele mesmo prato. Mas aí, como eu trocava todos os dias, três pratos por dia, tinha que estar todo dia lá. Então eu passei o primeiro ano e meio, cara, eu passei o dia inteiro lá. Porque de maneira pré-produção, para soltar os pratos do almoço, e o restaurante funcionava muito bem melhor no almoço que no jantar. No jantar, aqui na Vila Madalena, não andava muito bem, né? Entrava, se no almoço entrava 80, 100 pessoas, no jantar entrava 40, vai. 30, então não compensava. Mas essa foi a grande sacada lá do açougue, de trabalhar com carcaça inteira e do aproveitamento total real do animal, né? Gordura de osso, de diferentes tipos de raças. Então, e cada raça in cada corci e utilizzava tipo do jeito certo, né? O que eu achava que era o jeito certo de suponer. Eu trabalhava com o gado piemontês, né? O gado piemontês tem uma característica que a carne é muito magra, não tem gordura nenhuma, não tem gordura, mas é muito macia. Então, se você faz um bife de piemontês, ele tem que ser feito mal passado. Então, é uma carne boa para quê? Para carpaccio, uma carne boa para se tartar, é uma carne boa para comer mal passado. Quando eu fazia carne de panela com piemontês, não ficava com muito sabor. Porque não, eu precisava colocar muito mais tempero, né? Para fazer uma carne de panela boa. Quando eu pegava uma carne de angus para fazer uma carne de panela, ficava, tipo, a mesma receita ficava mais saborosa com angus que com piemontês. Então o piemontês eu utilizava basicamente para fazer carpaccio, carne crua, e os cortes nobres da carcaça eu fazia um prato italiano que se chama tagliata com rúcula e grana. Uma saladinha de rúcula e grana, carne mal passada, fatiada no prato. Aí ficava bem legal o prato, com aquela carne. E aí iba, depende da raça, depende do corte, e aí eu ia fazendo pratos diferentes. E eu acho que estava, quando a gente estava no melhor momento do restaurante, que estava começando a fluir uma energia legal, que estava... uma coisa muito importante, que daquele jeito de trabalhar, né, comprando a carcaça inteira do animal e aproveitando 100% da carcaça inteira do animal, logicamente eu comprava muito mais barata, né? Era muito mais econômico a compra daquela carcaça. Então, no primeiro ano, o restaurante não perdeu dinheiro para nada, que é uma coisa muito importante no gastronomia.
No primeiro ano que deve ser mais em difícil, geral, provavelmente, né, às vezes.
Então, sempre falam que no primeiro ano você vai perder dinheiro, que o dono, né, vai perder dinheiro, que tem que ter, tipo, um backup grande por se não entra cliente, por se não consegue pagar as contas, tem um monte de fatores. E no açougue, no primeiro ano, não perdeu dinheiro, tipo. E isso foi um negócio muito bom, né? Até Alex chegou a falar um dia para mim, bicho, cara, você está de parabéns.
Sim.
Tipo, eu quase fundi o Dalvidito quando eu fiz a abertura do Dalvidito. Eu quase quebrei aquele restaurante. Aqui a gente não perdeu dinheiro no primeiro ano. Então, no segundo ano, a gente continua na mesma linha, né? Que iba... Eles não ganhavam, mas não perdiam também. Não perdiam, mas... Então, ficava elas por elas. Aí, quando passaram 3 anos da abertura do restaurante... Aí os sócios capitalistas se cansaram, né, um pouquinho, brigaram entre eles. Aí acabou a história. Acabava o aluguel, né, de 3 anos. E aí acabou aquela história linda, aquele restaurante que foi maravilhoso. Uma das melhores coisas profissionalmente que aconteceu na minha vida. Eu aprendi muito também lá, né? Imagina que eu ia testando, pegava qualquer carne, qualquer tipo de gado e testava de diferentes jeitos. Então aí acertei muita coisa, acertei muitas pendências que eu tinha na vida naquele restaurante. E aí de lá, aí eu aprendi a desossar, né? Aprendi de desossa e aprendi todos os cortes, né? E diferentes variações de cortes de boi. Então aí quando eu saí de lá, eu ainda estou trabalhando com... Tinha um dos fornecedores, que é a Bosque Velo, E eles fizeram uma proposta para eu cuidar dos eventos, né? Tipo, colocar uma churrasqueira para cuidar de eventos e cuidar fazer a supervisão da desossa deles. E então era um trabalho de uma vez por semana e um evento por mês. E aí, depois de trabalhar 15 horas por dia em pé nos últimos 5 anos... Aí eu topei, né?
É a mudança.
Beleza. Né? E aí eu fui. E aí caí no frigorífico. Fui no frigorífico, né? Para fazer a supervisão da desossa deles. E eu aprendi muito Sim. também lá. Eu estava muito interessado em fechar a cadena, né, do produtor, entender como era a cria, como era a recria, como era a alimentação, como era o abate dos animais, como era a embalagem, como era... Cara, eu queria entender como funcionava a cadena Sim. completa. Ué, eu consegui. E isso é bom. Então agora eu estou fazendo a supervisão da exosa da Bosque Belo. E aí estamos com um projetinho com uma fábrica, com um cara que tem uma fábrica de linguiças e salames. E vamos a lançar uma linha de linguiças artesanais, sem colorante, sem conservante. Mas aí estamos ainda estamos na negociação de isso. E agora, quando começou o negócio este do coronavírus, né? Eu, claro, porque além desse aquele trabalho, eu faço uma vez por semana da supervisão da Sousa. Aí me sobram 6 dias da semana. Aí, naqueles outros 6 dias, eu estava dando consultorias. Eu estava abrindo um restaurante em Fortaleza, dando uma consultoria para um grupo grande lá. Eles têm 8 ou 9 restaurantes. A gente estava abrindo um restaurante que a ideia... Que a gente parou, né, 15 dias antes da abertura, parou porque estourou o coronavírus. Então, aí, nada, vamos ver se a gente consegue abrir lá para o final do ano. E aquele restaurante, a ideia era fazer um restaurante inspirado pelo fogo, né? Então, ter defumados, tem um chopper, tem uma grelha, tem as coisas, as legumes das saladas passam pela grelha também. Claro, uma ideia super legal lá em Fortaleza. E eu ainda estou trabalhando lá com eles, só que não dá para ir, né? Porque não temos como ir até lá. E eles têm todos os restaurantes fechados, só trabalhando no delivery, mas aquele trabalho no delivery, eu acho que está indo, que eles estão tirando só 10% do que eles tiravam antigamente. Então está ficando bem difícil para todo mundo, né? E para mim também, né? Porque eu estava trabalhando aqui, lá, por todo quanto lado, fazendo uma consultoria também aqui na Lapa. E aí, de repente, todo mundo ficou... Parece que estamos todos desempregados, de repente.
Está todo mundo se sentindo assim. E paralisado, né? Sem ter muita opção.
É. Mãe, toma. Eu sofri um corte também do... Porque a gente fazia 4 de Sousas uma vez por semana. Aí mudou, porque caiu, porque o coronavírus. Aí virou, tipo, um pouco a menos. E aí, a consultoria, se você não vai fazer a consultoria, não te paga também.
Também vai receber, sem trabalho. Tipo,
porra. O cara fechou 8 restaurantes, factura 10%. Não tem como chegar para ali e falar, não, você me paga, não chega. Não dá. Então aí nada, eu estou aqui agora cocinando muito em casa, cuidando as crianças e nada, planejando aqui a fabricação das linguiças, os testes com aquelas linguiças, com muita calma, as testes para fazer hambúrguer também, para colocar no delivery, para consumidor final vai ser tudo isso. Eu agora estou tentando reinventar a história um pouquinho, né, minha, e com calma também, esperando, sem atropelar as coisas, sabe, esperando aí que passe mais um mês, 2 meses, a ver como vai desenrolar aqui esse coronavírus e de repente vamos ver. Estava pensando em abrir um delivery também, mas... são vários projetos que até não ter alguma definição melhor do que vai acontecer, eu vou ficar um pouco quieto aqui.
Eu Eu queria perguntar pro Matheus se ele tem alguma coisa. Eu só tenho mais uma coisa pra perguntar aqui, que a gente termina rapidinho. Matheus, alguma coisa? Pode ser de qualquer parte aí que a gente falou do programa. Não precisa necessariamente desse finzinho agora.
É, eu acho que só fica aqui. Qual que foi o prato mais desafiador que você teve que trabalhar no açougue central? Qual que foi o corte, né, mais desafiador? Aquele que você teve que realmente quebrar a cabeça para como é que você vai conseguir trabalhar esse corte da melhor forma, né? Acho que essa é a minha última dúvida aqui.
Ô, Matheus, aquele... Cara, teve um prato que eu precisei fazer muitas, muitas vezes até acertar ele. E não foi um corte de carne, não. Foi... Eu fazia uma entrada que fazia umas chips de orelha de porco frita. E aquela orelha de porco deu um trabalho, bicho. Eu fiz uma... Eu fiz 15 vezes aquela orelha de porco.
Nossa, cara.
Que, cara... É porque Alex me falou, faz uma orelha de porco frita para fazer uma salada. E eu, o quê? Orelha de quê? Aí fui no mercado, comprei orelha de porco embalada no vácuo, salgada. Aí cocí ela, frité, experimentei. Eu quase vomitei no primeiro dia. E aí eu fui comprando mais orelha, até que eu acertei o jeito que eu gostei, como ficou. Mas eu fiz umas 15 vezes a mesma receita. E esse foi um dos pratos que eu... Que eu mais demorei para acertar. O outro dos pratos que eu mais demorei para acertar foi uma sobremesa.
Nada a ver com carne.
O sagu com vinho tinto. Nada a ver com carne. O sagu. Sagu com vinho tinto. Cara.
Ah, sim, sim.
O sagu, cara, eu fiz também umas 15 vezes para conseguir acertar o ponto do sagu que eu queria e a calda, e os temperos da calda. Eu fiz umas 15 vezes aquele sagu também. Mas depois os outros pratos de carne. Carne na grelha tá fácil demais, né? Botar carne na grelha e ela fica pronta. E os pratos de panela. Cara, eu também demorei para acertar algum deles, mas máximo 3, 4 vezes, sabe? Que você come e fala, ai, faltou, não sei, cúrcuma, faltou comino, faltou.
Eu só queria que você mandasse um abraço pro Rafa e pro Marcelo, que o Marcelo não tá participando com a gente também faz um tempo, mas o Rafa que não acordou hoje, né, pra participar. e que ele sempre fala que quando saiu o Tomahawk mais bem passado, também era uma hora e meia pra sair também, por causa do tamanho da peça.
Jogue, a peça tinha unos. Às vezes tinha uns 7 centímetros de grossor. E aí a galera. Nossa, e a peça ficava dentro da geladeira, sim, né? Então eu já falava pro cliente, que o garçom falava pros clientes, vai demorar 45 minutos, uma hora para sair. E aí o cara falava, bem passado. Nossa, aí vai, gente. Aí era uma hora e meia o cara esperando.
E realmente não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Essa... É o tempo da
peça. E às vezes, tipo, chegava o cara e começavam a encher o saco, né? Ai, cadê minha carne? Cadê o tomahawk? Aí a gente pegava, dava uma selada na grelha e botava no forno, sabe? Botava o forno no pau lá e botava no forno com o termômetro dentro pra mandar mais rápido.
Eu queria que, então, a minha última coisa aqui que eu tenho pra perguntar é que você contasse uma história de lá, pode ser da Europa, pode ser daqui do Brasil, pode ser da Argentina, onde você quiser. Uma história que você acha que é a melhor de cozinha que você tem.
Cara, tem uma história que eu não sei se é a melhor de todas, mas é uma história que eu não consigo esquecer nunca. Tem várias, cara.
Pode ser mais de uma, não precisa ser em uma também.
Tem uma, estava trabalhando na Espanha, num restaurante em Puerto Banús, no sur da Espanha. E aí tinha um cara, um marroquino, né? De Marruecos, ele. E era o dia do... Estávamos na época do Ramadán, né? Que eles fazem jejum. Eles ficam de jejum o dia inteiro. E o cara não ia muito com minha cara, e eu também não ia muito com a cara dele. E a gente começou a discutir. E aquele cara casi me dá uma facada, lembro aquele dia.
No.
Teve un dos cocineros que seguró él y él estaba con la mano alto con la faca tipo, ele ia me matar lá mesmo, eu acho.
Caraca.
E aí, porque eu, tipo, porque foi um negócio meio que a gente começou a se xingar um pouquinho e eu, nessa, eu falei, ah, seu filho da puta. Cara, e aí quando eu falei filho da puta, aí ele muçulmano, falei porque a mãe dele era uma puta, imagina o cara deve ter ficado pedalida, muito pedalida comigo. E quase ele me faquei aí mesmo. Mas graças a Deus estou vivo ainda. Ele não conseguiu me matar, né? Aí o cara pegou ele. Aí quando o cara pegou ele, eu peguei e fui embora, né? Saí pela porta de trás do restaurante e não voltei nunca mais. Essa foi uma história bem legal. Outra história que vou contar aqui, que mudou muito minha visão da gastronomia aqui no Brasil e que fez eu entender aquele negócio que eu falei um momento atrás do choque cultural. Eu estava fazendo estágio lá no DOM, né, na cozinha do DOM, e eu estava lá no fundo da cozinha e tinha um dos funcionários, ele estava, tipo, olhando o telefone no Facebook, né, no WhatsAp. E aí, lá na frente, marcha um tagliatelle de pupunha. E eu, tipo, não estava escutando a marcha, então eu também escutei. Eu estava lá paradinho, sem fazer nada. E o outro estava no telefone. Aí, o Alex estava de férias, o Giovanni estava também de férias, eu acho. O Alex estava viajando e Giovanni de férias, uma coisa assim. E aí estava o Lucho, de Pizza Carlos, Luciano. E aí o Lucho, ele entra, ele vem até o fundo da cozinha e ele olha pro cara e fala: "Ô, bicho, eu marchei um tagliatelle de pupunha e você está no telefone e a água da panela está desligada. A água era para estar fervendo. Faz favor, deixa o telefone e liga aquela panela." Ele falou com uma calma.
Que se você na Espanha não seria assim, por exemplo.
Na Espanha o cara te atacava uma panela na cabeça, se você entendeu? Dava para ter xingado muito para aquele funcionário, entendeu? Tipo, pô, sei água, cadê? Dava para que seja um negócio, sabe, pesado. E ele foi tão calmo que eu acho que aquele funcionário recebe aquele mensagem com tanta calma que ele ficou com o cu na mão de uma maneira. Aquele cara foi muito rapidamente, foi, ligou fogo para deixar, tá pronto, tá aqui um minuto, sabe? Mas aí eu entendi, cara, e eu demorei para colocar na prática também, né? Depois daquele dia, que às vezes com muita calma você consegue fazer muita coisa. E isso é uma dica boa para a cozinha. Tem muita. Tanta pessoa estressadíssima aí.
Eu queria então fazer a nossa última pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, todo mundo já conhece, que é a última refeição. Se você pudesse ter uma última refeição aqui no seu plano terrestre, na sua vida aqui na Terra, qual seria a sua última refeição? A gente sempre fala de uma comida e uma bebida, né? A gente não...
Sempre uma comida e uma bebida.
Se comer a seco, né? É a última refeição. Se você puder comer e tomar alguma coisa, acho melhor. Né?
E sobremesa tem que ter também, se quiser.
A gente é muito flexível aqui.
Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Rafael e para o Marcelo, que eu não mandei, que você falou.
É aí, verdade.
Eu não mandei. Então, vou aproveitar para mandar um abraço para ele e dois. Super gente boa, meninos. E uma última refeição, cara. Sabe o que vem na minha cabeça? Empanadas. Empanada, vinho. Vinho bom, uma cerveja bem boa, bem gelada e sorvete
de chocolate. Um empanado de alguém, de algum lugar, de alguém que fez em específico?
Não, as empanadas eu faço aqui na minha casa. Mas eu posso, é minha última, eu posso cozinhar pra mim, né? Também.
É a sua última refeição, você pode fazer o que quiser, então.
O que é bom das empanadas? Que se você conseguir fazer de carne, de frango, de legumes. Então aí tem uma infinidade de variedades.
Bom, então...
Eu acho que eu comeria umas empanadas, uma milanesa parmegiana de última refeição, assim.
Então tá bom.
Mas com pouco molho de tomate, não como...
não pode estar boiando no molho.
É, aqui é o frango acompanhando o molho, né? Não é o molho acompanhando o frango, né?
É, aqui coloca molho demais.
Eu sempre tenho esse negócio, que eu acho que a milanesa sempre falha, porque você faz você empana, você frita pra ela ficar crocante, aí você enche de molho e ela fica toda empapada. Eu nunca entendi o conceito, assim, da milanesa.
É, eu acho muito absurdo isso aqui. Mas também... Eu pegava e colocava, fazia tomate ralado, né? Eu fritava milanesa e colocava um pouquinho de tomate ralado, um pouquinho de queijo e aí botava pra gratinar.
E aí?
Pronto, aí fica crocante, aí fica bom.
Ter a proporção correta, dá tudo certo, né?
É, não é que aí fica bom, aí fica como eu gosto, né? É isso,
Bruno. Bom, então... Mas é então isso. A gente vai encerrando por aqui. Matheus, tem alguma monte de coisa a falar? Gostou, não gostou? Como é que tá, como é que não tá?
Gostei demais, né, cara? Principalmente porque eu acho que essa foi a história a história mais diferente que eu já ouvi, né? Porque geralmente a gente sempre ouve história de chefe de cozinha, de cozinheiros. Sempre tem seus altos e baixos, né? Mas essa foi a primeira vez que eu ouvi de alguém falando que já foi chefe, dono de restaurante, e depois saiu pra lavar louça, e foi ser estagiário depois, e trabalhou como ajudante... Porque geralmente é aquela coisa, né? Depois que alguém chega na posição de chefe, não quer mais voltar, né? Acha que é como se estivesse indo pra baixo. Então acho que isso fica uma grande lição aí, né, cara? De que não existe esse negócio de que você tá dando um passo pra trás. Não tem passo pra trás. É o caminho que a vida leva e às vezes você tem que fazer e vai levar pra um caminho melhor. Então, puta, achei muito, muito bacana mesmo. Muito legal.
Humildade acima de tudo, né, Matheus? Fala aí.
Nossa, muito foda. Leandro, muito obrigado mesmo. Achei muito foda a sua história, cara.
Nossa, obrigado, Matheus. Gostei das tuas palavras.
Matheus é o cara das palavras aqui.
Sério. Fala bem, cara.
Que isso?
Você poderia falar um
pouco
mais,
bicho. Não, a gente tá aqui hoje só pra ouvir. Exato, a gente veio aqui hoje só pra ouvir, cara. Correto.
Sabe, aquele. Você falou passo pra trás, cara. Eu acho que quando a gente dá um passo pra trás, automaticamente você está dando dois pra frente depois.
Exato.
E na gastronomia é isso. Cara, eu aceitei trabalhos só para... Eu aceitei trabalho aqui em São Paulo só para aprender a falar português. Só para, tipo, sabe? Para aprender, aprender a fazer uma farofa, um arroz legal, para pegar um pouco da cultura. E cara, e outros trabalhos assim, foi tipo, sin of sound, sabe? Era ou trabalha aqui, lava louça, ou sei lá. Ou vai trabalhar no supermercado. E o supermercado não, bicho. Eu vou trabalhar na cozinha. Perfeito, agora eu deixei um pouquinho de lado, não para sempre. Eu tenho vontade de voltar, né? De abrir um negócio próprio. Mas por enquanto deixei um pouquinho de lado. Estou correndo atrás de outras coisas para que a abertura desse próximamente. E talvez. Agora com esse negócio da pandemia, ninguém sabe, né? Então.
Vamos esperar.
Mas eu já estava com uns planos bacanos no negócio próprio.
Sim. Mas ainda está em contato com comida, né? Não foi como se você tivesse mudado 100% da sua área. Você só foi por uma função diferente, no, porque as pessoas também têm que entender que o mundo do restaurante, ele tem muita coisa, não é só cozinha. Você tem muita gente que está por trás, tem lado administrativo, tem fornecedor, tem até a parte de louças, como você falou. Cara, tem gente que... Ele faz prato para restaurante, ele também está conectado nesse mundo de restaurante, né? Então, você pode ter mudado um pouquinho a linha, mas continua conectado aí nessa grande árvore que é o mundo da gastronomia.
As palavras dele, ele é um cara de poeta.
Não, e... o cara fala bem, não? E deixa complementar aqui. Deixa complementar uma coisinha, porque, tipo, suponer agora que eu estou fazendo a supervisão da Sosa, né? Então aí quando eu faço a supervisão da Sosa, aí de repente aparece o dono dos animais, né? E me fala, cara, aquele corte, por que a gente faz assim aquele corte? Por que não pega um pouquinho mais daquela carne que está do lado? Aí o corte fica maior. E aí entra a experiência como cozinheiro, né? Nessa parte. E aí eu falo para ele, não, essa carne fica macia, outra não fica. Essa carne dá para fazer na grelha, outra não. toma ahí a esa experiencia como cocinero, una hora de saber hacer los corchis dentro de un frigorífico, de pasar cómo a galera vais a hacer los corchis, está ayudando bastante. Sí. También.
Bom.
Y una hora de criar una línea de lingüizas, va más ainda, ¿eh? Porque ahí entran los temperos. Pero no, a saudade que eu sento un poquito, a saudade do cliente. De aquel cliente, sim. Na tua frente, né? Do cliente, do feedback da pessoa que está lá sentada e levanta e se emociona e te dá um abraço porque comeu algum prato que gostou muito. E isso vai demorar para voltar, né?
Vai demorar. Todo mundo
sabe. Bateu até um momento de tristeza aqui agora.
Bom. Mas vamos ser realistas, vai demorar.
Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Eu vou pedir pra, se você tiver interesse, ali passar a rede social, que a gente sempre pede, se você tiver o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, aí quem já conhece, acompanhar o seu trabalho.
Eu tenho um Instagram que eu utilizo. Que eu não, sinceramente, não dou muita bola, mas né?
Tá,
mas
ali.
Tá aí, vou postando fotos, às vezes posto alguma receita. Sim. E o modo que eu faço a receita, mas não dou muita bola. Mas es Ale Peirou, con Y, Peirou, Ale Peirou, y es eso. Muy obrigado pelo convite aquí para hablar un poquito sobre la historia.
Sí, bueno, es que
agradece. Tomara que alguien se interese.
Não, com certeza, com certeza.
Depois eu te marco lá no Instagram, você vai ver que vai ter bastante gente se interessando, com certeza. Isso aqui é o tipo de episódio que o pessoal mais gosta, é conhecer essas histórias. Assim.
Bom. Nada, obrigado, obrigadíssimo.
Eu que agradeço.
Muito obrigado. Aí, gente. Qualquer coisa me fala, contem comigo.
Valeu.
Então, muito obrigado pra todo mundo que ouviu. Matheus, deixa o seu tchau aí também, se quiser.
Muito obrigado aí de novo pelo episódio, todo mundo que tá ouvindo. Obrigado aí pelo suporte e tamo junto.
Aí.
É nóis.
Então, muito obrigado, Ale. Muito obrigado, Matheus. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau.
Falou, galera.
Valeu, gente. Obrigado aí.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.